Entramos agora no ponto 7 da agenda, projeto de resolução 136-10, descentralização dos procedimentos concursais para recrutamento e seleção de recursos humanos para a administração pública autónoma, apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Também foi distribuído por todos vós uma proposta de substituição integral, é esta com certeza que será apresentada, debatida e depois votada. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária. Por uma questão de organização mental, minha e das Sras. E dos Srs. Deputados, eu vou primeiro fazer a apresentação dos propósitos do nosso projeto de resolução, obviamente na versão da substituição integral que já foi distribuída, e numa segunda intervenção, numa posterior intervenção, referir-me-ei, digamos, a um percurso mais ou menos turbulento ou acidentado que este projeto de resolução teve na sua avaliação precipitada. Mas será para uma próxima intervenção. Falemos agora dos propósitos deste projeto de resolução. O nosso objetivo, o objetivo do Bloco de Esquerda, é descentralizar os procedimentos concursais para recrutamento e seleção de recursos humanos para a administração pública autónoma. A administração pública autónoma é um dos resultados mais visíveis do exercício das competências político-administrativas da região autónoma dos Açores, exatamente por ter presença física em todas as ilhas do arquipélago, sem deixar de ser uma componente da administração pública do Estado, consagrada na Constituição da República Portuguesa. Impõe-se, por isso, no nosso entender, melhorar as condições que garantam uma maior igualdade de acesso dos cidadãos e das cidadãs, com residência na região autónoma dos Açores, de forma a atenuar os efeitos da descontinuidade territorial que caracteriza o nosso arquipélago disperso por 9 ilhas. A resolução do Conselho do Governo número 178 de 2009, de 24 de novembro, reconhece e assume, e bem, a adoção de soluções no âmbito do procedimento concursal para a admissão de recursos humanos para a administração pública autónoma, procedimentos estes que garantam o cumprimento dos princípios constitucionais e legais da liberdade de candidatura, da igualdade de condições e da igualdade de oportunidades para todos e para todas as candidatas. Na região autónoma dos Açores, ao contrário da realidade continental, a descontinuidade do território é uma barreira à igualdade de condição de acesso e oportunidade dos candidatos e candidatas, que se veem assim limitados no acesso a procedimentos concursais fora da sua ilha de residência, devido às despesas inerentes à deslocação para atender às fases de um procedimento concursal, sem terem, como é óbvio, qualquer garantia de virem a ser selecionados e admitidos. E não preciso de trazer a esta Câmara, basta lembrarmos que eu sou capaz de ir de Lisboa ao Porto fazer uma prova e regressar no mesmo dia a casa, enquanto que nos Açores, na região autónoma dos Açores, dificilmente, para não dizer quase que impossivelmente, nós deslocamos de uma ilha para outra sem levar o pijama, a escova de dentes, porque só poderemos vir no outro dia. E, portanto, há uma despesa, essa despesa de deslocação não se compara com uma despesa de deslocação de Lisboa-Porto, ou Lisboa-Faro, ou Lisboa-Braga, ou Porto e vice-versa. Portanto, feitas estas premissas, partindo deste princípio que é a nossa realidade, considerando que a possibilidade de descentralização dos procedimentos concursais contribui, também na nossa opinião, para uma maior coesão da região, contrariando a lógica do isolamento insular, e considerando que a descentralização dos procedimentos concursais permite aumentar a oferta pública de emprego sem que tal implique um aumento significativo da despesa pública, porque os candidatos e as candidatas não ficariam na prática limitados às ofertas da sua ilha de residência, como na prática agora ficam, a menos que tenham dinheiro de sobra no seu bolso para se deslocarem, o que para um desempregado já é pedir mais do que aquilo que é possível na maior parte dos casos, Assim, e por estas razões, o Bloco de Esquerda propõe a esta Assembleia que recomende ao Governo Regional a adoção, sempre que possível, de medidas de descentralização na aplicação dos métodos de seleção obrigatórios, facultativos ou complementares, nomeadamente através de... E agora nós propomos três possibilidades para esta descentralização. Primeira, que a realização das provas de conhecimento seja feita numa das diversas instalações dos diferentes órgãos e respectivas delegações da Administração Pública Autónoma, localizadas na ilha de residência dos candidatos e candidatas. Segunda possibilidade, que a realização das entrevistas profissionais de seleção e ou de avaliação de competências seja feita por videoconferência esta disponibilizada numa das diversas instalações dos diferentes órgãos e respectivas delegações da administração pública autónoma, localizadas, mais uma vez, na ilha de residência dos candidatos e das candidatas. Terceira possibilidade, que a deslocação, que seja garantida a deslocação dos membros do júri à ilha de residência dos candidatos e das candidatas, sempre que tal se torne necessário, e às vezes é necessário, a videoconferência não chega, por exemplo, em função da obrigatoriedade da aplicação de provas de avaliação psicológica, exames médicos, provas físicas, que nesse caso seja o júri a deslocar-se à ilha dos candidatos e não o candidato a deslocar-se à ilha que oferece esse posto de trabalho ou que o pôs a concurso. E para já, Sra. Presidente, ficava para esta apresentação. Continuaremos o debate, certamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Feita a apresentação do diploma, estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Manuel Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. A proposta que agora vamos analisar e votar é, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma proposta bem intencionada que mereceu toda a atenção e foi alvo de uma análise profunda por parte do nosso Grupo Parlamentar. Serão por todos reconhecidos os vários constrangimentos que se colocam aos opositores a concursos quando estes se destinam a preenchimento de vagas fora da sua ilha de residência. Aqui, como já foi referido pela deputada Zoraida Soares, refiro-me aos encargos que essas deslocações e estadias implicam, sem, de facto, a garantia de virem a ser selecionados e ocuparem essas vagas. Como consta do relatório da Comissão de Política Geral, na audição do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional sobre a matéria, o Governo Regional já está ciente e estava ciente deste problema. Porém, no contexto comunitário, o Governo dos Açores não tem forma de intervir e de inverter esta situação. Outra das objeções que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre teve sobre a proposta inicial referia-se à ilegalidade do pagamento de encargos com a deslocação e o abono de ajudas de custo a candidatos oponentes ao concurso quando residentes fora da ilha onde se destinavam as vagas. Será de referir que com a legislação vigente em matéria de concursos para a admissão de pessoal na Administração Pública Regional permitiu já que fossem realizados alguns casos de descentralização em que foi o júri que se deslocou à ilha de residência dos candidatos e não estes à outra ilha. E, portanto, é uma prerrogativa que a lei não impede e permite esse trabalho. E termino esta minha primeira intervenção salientando a abertura da representação do Bloco de Esquerda para, em diálogo, se ter encontrado uma nova proposta que, permitindo alcançar os objetivos iniciais, não coloca qualquer dúvida sobre a legalidade desta atuação e assim deste procedimento e assim o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar favoravelmente esta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Esta proposta de resolução que o Bloco de Esquerda aqui traz assenta num princípio muito meritório, que é de reforçar os mecanismos que permitam garantir ou melhorar ainda mais aquilo que é já a garantia, porque está constitucionalmente consagrado o direito de acesso à função pública. E nessa medida trata-se naturalmente de uma iniciativa meritória, assente num princípio no qual o Governo se revê, como não podia deixar de ser. Acontece que o facto de este acesso à função pública ter esta garantia constitucional tem como corolário que esse acesso não é garantido apenas aos residentes da área geográfica à qual se refere o concurso. E, portanto, no caso concreto da região autónoma, os concursos não são apenas, e em regra, porque para determinadas funções poderão existir exceções, mas que eu julgo que não interessará a cuidar agora, interessa-nos o princípio geral, que é de que um concurso que decorra na região está naturalmente aberto à livre candidatura por cidadãos do país, residentes no continente, residentes na região autónoma da Madeira e até, em muitos casos, a cidadãos da própria União Europeia. E esta foi uma das dificuldades às quais eu julgo que a senhora deputada foi sensível e queria, por isso, também saudar o esforço que o Bloco de Esquerda fez no sentido de se tornar a proposta que inicialmente apresentou uma proposta que fosse execuível. Porque é também importante que aquilo que esta Assembleia aprova possa depois ser executado e possa ter consequência. Havia naturalmente uma outra questão associada à legalidade de uma das componentes da parte resolutiva da proposta na sua redação inicial, que neste momento já não se mantém e que foi já abordada pelo Sr. Deputado Manuel Pereira. E, portanto, aquilo que o Governo gostaria de dizer neste momento é que a proposta que estamos a apreciar e que resulta da substituição integral por parte do proponente, do Bloco de Esquerda, contém uma recomendação ao Governo que, indo ao encontro daquele que é já um esforço que o Governo tem desenvolvido para proporcionar as melhores condições para a efetivação dos concursos, não deixará certamente de ser matéria a que o Governo continuará a atender, até porque assenta agora, parece-nos, num princípio de razoabilidade que deve estar presente numa iniciativa desta natureza. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Belo.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária, Sras. E Srs. Membros do Governo. Em boa hora o Bloco de Esquerda traz essa proposta e em boa hora porquê? Porque essa proposta vai permitir garantir, como dizia a Sra. Secretária, garantir a igualdade de oportunidade dos candidatos aos concursos públicos da Administração Pública Regional. E vai permitir garantir porque antes a igualdade de oportunidade não se verificava. E não se verificava porque, do ponto de vista dos procedimentos concursais, era possível. E só não se verificava porque não havia essa preocupação por parte de quem elaborava os concursos. Em bom rigor, é possível acreditar que, em algumas situações, excepcionais situações, poderia não ser possível na sua plenitude, mas na sua esmagadora maioria das situações eram possíveis. Mas, para além disso, fico agradado em ver que hoje o Partido Socialista tem uma posição diferente daquela que teve na Comissão e, sobretudo, porque Foram lamentáveis as declarações do Sr. Vice-Presidente, quer na Comissão, quer à Comunicação Social, depois da Comissão. E, sobretudo, os expedientes que o Sr. Vice-Presidente utilizava para desmerecer essa proposta e retirar o mérito de quem a apresentava. E, por isto, é muito agradável perceber que hoje o Governo, quando se vê, de certa forma, limitado a ter que dizer que sim, depois caminha no sentido de procurar minorar aquilo que já fez. Portanto, é com muito agrado que hoje vejo que quer o Governo, quer o Partido Socialista mudaram a sua opinião para bem dos candidatos, para bem dos candidatos que estão a ser avaliados para a Administração Pública Regional. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, esta proposta de substituição integral do projeto de resolução apresentado aqui pelo Bloco de Esquerda, substancialmente diferente da proposta inicial, pretende, sobretudo, promover a igualdade de condições de acesso a candidatos com residência na região autónoma dos Açores aos procedimentos concursais para recrutamento e seleção de recursos humanos para a administração pública autónoma. Porque a nossa função enquanto deputados é promover e apresentar iniciativas que melhorem as condições de vida dos açorianos e as acessibilidades, e atendendo à nossa dispersão geográfica, é com agrado que vejo que assistimos a consensos em algumas matérias, como é o caso desta iniciativa, e naturalmente que o CDS-PP irá votar favoravelmente esta iniciativa.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. A representação parlamentar do PCP, e visto que estamos a discutir a proposta de substituição integral, vai votar favoravelmente esta iniciativa do Bloco de Esquerda, mas gostaria de... Enfim, de dizer aqui uma ou duas considerações sobre esta questão. Até porque, se efetivamente esta recomendação tem, como vai ser acatada e, portanto, o Governo vai promover que os concursos de admissão pessoal sejam feitos nestes moldes, a verdade é que eu julgo que o Governo, e todos nós, mas o Governo, desde logo e em primeira instância, deveria e deverá pensar em dar mais um passo relativamente a estas questões. E eu vou colocar aqui uma questão que um cidadão há algum tempo me colocou, e como esse cidadão, muitos outros cidadãos da nossa região, vivem esta situação. Cidadão que vê os seus filhos, faz um investimento na formação dos seus filhos, por motivos diversos que agora não vale a pena estar aqui a considerar, tiveram de abandonar a região, estão com ocupações ou no território continental ou no estrangeiro, e que, quando há abertura de concursos públicos, se vêem impedidos de concorrer. Impedidos não formalmente, mas por uma questão de ordem prática, porque ou não têm disponibilidade financeira para se deslocarem, para virem fazer as provas à região, ou até em virtude da sua atividade profissional que não lhes permite essa deslocação à sua ilha, à região autónoma dos Açores. E, portanto, este é um problema que afeta muitas famílias na região autónoma dos Açores e que, muitos jovens que saíram e certamente teriam vontade e querem voltar para a região, ficam assim impedidos de aceder aos concursos, por estes motivos, não por uma ordem, não por uma questão formal, mas por esta questão muito pragmática que tem a ver com os custos de deslocação ou com eventuais dispensas do seu serviço. Ora bem, nós vivemos numa era em que a tecnologia, digamos, já vai resolvendo, se não todos, grande parte destes problemas que têm a ver com a distância. E as plataformas eletrónicas já hoje permitem, com alguma segurança, serem utilizadas para este tipo de iniciativa, designadamente o recrutamento para, enfim, de concurso para a administração pública. Seja à vontade, Sr. Presidente, não tem nenhum problema. O deputado Paulo Estevão está a aprender e portanto, eu fiz-lhe uma pausa para ele poder interiorizar aquilo que já foi dito e... Não tem problema. E, portanto, não é o Alex. Não. Mas, como estava a dizer... As plataformas eletrónicas já hoje existentes garantem com alguma segurança que quer as provas escritas, quer as entrevistas possam ser feitas nas plataformas eletrónicas. E, portanto, eu julgo que este passo é muito importante, mas que há um outro passo que eventualmente poderá ser dado no desenvolvimento de, digamos, de uma plataforma do Governo Regional, da região, dos órgãos próprios da região, para que os nossos jovens que estão fora da região não fiquem fora destes concursos, porque estão impedidos, pelas razões que já aduzi, de participarem e acederem a estes concursos. E, portanto, era esta preocupação que eu queria deixar aqui perante a Câmara, porque é de facto uma preocupação de muitos pais, muitas mães que têm os seus filhos afastados, que investiram na sua formação e que, quando a região oferece uma oportunidade de emprego, ficam impedidos de concorrerem. Muito obrigado, Senhora Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado. Estou.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, tive o prazer agora de verificar que o Sr. Deputado Aníbal Pires modernizou o partido com toda esta discreção da plataforma informática. O Partido Comunista Português, pelo menos nos Açores, está claramente, superou a K7. Mas devo dizer em relação... Devo dizer em relação a esta matéria o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo de uma entrevista realizada, de um concurso realizado em hospitais do Reino Unido, e em que são aqui descritas as condições em que se realizam entrevistas finais via videoconferência. Esta é o que se faz um pouco já em toda a União Europeia. E, portanto, nesse sentido, este esforço e esta iniciativa que o Bloco de Esquerda está aqui a apresentar é uma iniciativa que se insere claramente naquilo que já se está a fazer no âmbito e no espaço da União Europeia. Um mercado cada vez mais global em que se tentam selecionar os melhores. E ao mesmo tempo em que se tentam selecionar os melhores, se tenta também que possam, no âmbito do concurso, o possam fazer em condições de igualdade. Em condições de igualdade. E estes dois princípios, de selecionar os melhores e em condições de igualdade, são princípios que o PPM, obviamente, defende e que apoia e acompanha o Bloco de Esquerda nesta iniciativa. Que é algo muito diferente que, por exemplo, a juventude do Partido Socialista quer aqui propor, que é exatamente o contrário. É um concurso um pouco tribal, com uma lógica tribal, em que se pretende restringir o concurso, e o que pretende é, de facto, torná-lo menos igual. E, portanto, nesse sentido, ainda bem que o Governo Regional e o Partido Socialista, aprovando a proposta do Bloco de Esquerda, segue um caminho diferente do que a juventude do Partido Socialista preconiza. E, nesse sentido, eu considero que aqui o que ganha é a modernidade, aqui o que ganha é a procura de encontrar os melhores para a nossa administração pública, aqui o que ganha é o conceito de igualdade. E, nesse sentido, quero felicitar Vossa Excelência por esta iniciativa e, obviamente, conta com o apoio e o voto favorável do grupo do Ainda Não, da representação, ainda não, só daqui a 9 meses, da representação parlamentar do PPM.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Bom, as minhas primeiras palavras são, de facto, para afirmar e reconhecer que o Bloco de Esquerda fica satisfeito por esta iniciativa ter encontrado o eco no Partido Socialista. Como diz o povo a falar, é que a gente se entende. A abertura foi igual das duas partes e o que importa é que, na realidade, penso, o Bloco de Esquerda pensa que nós demos mais um passo no sentido da democracia na nossa região, da modernidade e do desenvolvimento. E, portanto, o Partido Socialista esteve bem. Penso que o Bloco de Esquerda também, na medida em que compreendeu as propostas e acedeu às alterações, e, portanto, ganham os açorianos e açorianas e, sobretudo, ganham os candidatos e as candidatas aos concursos públicos da nossa região, que não têm dinheiro no bolso para deslocações e estadias. Mas, senhoras e senhores deputados, como diria uma deputada conhecida, que é Zoraida Soares, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E a outra coisa, senhoras e senhores deputados, eu não posso deixar passar em branco. E a outra coisa, tenho muita pena, não é, neste caso não é outra coisa, é outra pessoa, que faz parte da outra coisa, que não esteja presente, porque eu gostaria muito de dizer isto com ele presente, o senhor vice-presidente, ele não está, mas eu compreendo que não esteja, mas eu não posso deixar de o fazer. O senhor vice-presidente, na comissão de Assuntos Sociais, de Política Geral, onde este diploma foi analisado, e na comunicação social escrita e na RTP Açores, disse com todas as letras que aquilo que o Bloco de Esquerda tinha apresentado era uma proposta ilegal, negligente, mal feita, portanto, quer dizer, uma coisa perfeitamente, aliás, está escrito as palavras do senhor. Está escrito, transcritas as afirmações do Sr. Vice-Presidente no relatório da Comissão de Política Geral, onde o Sr. Vice-Presidente diz a proposta do Bloco recomenda que o Governo viole a lei em vigor. E depois recordou que há um quadro legislativo no contexto europeu e no âmbito do direito comunitário que assegura a igualdade de acesso ao emprego. E isso tem de ser válido para qualquer ilha ou qualquer país da União Europeia. E, portanto, não podemos criar uma exceção para os Açores. E mais, o Governo não tem competências legislativas. Ó, senhoras e senhores deputados, o que é que se chama uma proposta de decreto legislativo regional? Não é uma iniciativa legislativa do Governo? Até o Governo não tem iniciativa legislativa. Claro que tem. Chama-se proposta de decreto legislativo regional. Mas, volto a repetir, o Sr. Vice-Presidente disse publicamente, portanto disse aos açorianos e açorianas, que o Bloco de Esquerda queria infringir a lei, que recomendava ao Governo que infligisse a lei e, portanto, que tinha feito uma proposta negligente. Bom, senhoras e senhores deputados, para que fique claro, para os açorianos e açorianas, e tenho pena que o Sr. Vice-Presidente não esteja aqui, volto a repeti-lo, mas para que fique claro também, para o Sr. Vice-Presidente,
O Bloco de Esquerda quer dizer o seguinte: o senhor vice-presidente, o senhor vice, o governo está ali, o governo está ali, mas se puder continuar antes do governo, eu
continuo, senhora deputada.
Muito obrigada. Pese embora o senhor vice-presidente do governo regional ter afirmado publicamente a desconformidade do projeto de resolução do Bloco de Esquerda com a alegação de que o direito europeu não permitia o projeto de resolução, o conteúdo, a substância do nosso conteúdo, o senhor vice-presidente, contudo, não teve a bondade de enunciar qual era a lei ou as leis do direito europeu que o Bloco de Esquerda estava a infringir. Ora, como o senhor vice-presidente não informou, nós, com boa vontade, partimos do princípio que o senhor vice-presidente estava a referir ao artigo 45, número 2, do Tratado da União Europeia, que institui a obrigação, ao assegurar a livre circulação dos trabalhadores e dos cidadãos, e vou citar, implica a abolição de toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade entre os trabalhadores dos Estados-membros no que diz respeito ao emprego, à remuneração e demais condições de trabalho. Na realidade, por si só, este argumento que não foi usado pelo Sr. Vice-Presidente, mas que eu presumo era o que estaria na sua mente, este argumento poderia encontrar acolhimento nesta norma do Tratado da União Europeia e, portanto, de facto, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda ser ilegal. Há apenas um problema, senhoras e senhores deputados. É que este mesmo tratado e neste mesmo artigo há a exclusão expressa deste princípio no que concerne aos empregos da administração pública, como é o caso do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Ou seja, o senhor vice-presidente, por engano, mais uma vez estou a usar de boa vontade, por engano, esqueceu-se de que a norma que eventualmente tinha na sua mente tinha uma exceção clara. E por mera coincidência, essa exceção aplicava-se ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Feita esta clarificação, que eu acho que se deve também aos açorianos e açorianas, que tiveram uma informação da parte do Governo Regional que não corresponde à verdade, cabe ao Bloco de Esquerda repô-la no sentido de dizer não, não é verdade que a nossa iniciativa tivesse qualquer tipo de ilegalidade. Contudo, percebemos bem que a proposta alternativa vinda do Partido Socialista de, em vez de ser o candidato ou os candidatos e candidatas a deslocarem-se à ilha onde se faz o concurso, com todas, enfim, as circunstâncias menos claras que essa deslocação possa ter, e em alternativa ser o júri a deslocar-se à ilha de residência, faz todo o sentido e por isso nós aceitámos, sim senhor, essa proposta de alternativa e de alteração. Faz sentido e é até melhor no sentido de alcançar os objetivos do nosso projeto de resolução, é melhor ainda a proposta vinda da parte do Partido Socialista do que a deslocação dos candidatos à ilha onde está a fazer o concurso. E portanto, senhoras e senhores deputados, para terminar, dizer que ainda bem, por um lado, mas por outro lado dizer que quando as pessoas se enganam, e isso é dito muitas vezes nesta casa e até pelo próprio Partido Socialista e pelos membros do Governo, quando as pessoas se enganam, devem reconhecer que se enganaram. E o vice-presidente, das duas uma, o senhor vice-presidente só tem duas possibilidades: ou enganou-se e tem o direito de se enganar, porque as pessoas enganam-se, ou quis enganar, e eu estou a pôr de parte a segunda hipótese, que é quis enganar, enganou-se, há de reconhecer que se enganou, se quiser fazer o favor.
Obrigada, senhora deputada. Senhora secretária regional, tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo por um esclarecimento à Câmara, porque acho que é importante, uma vez que a questão foi suscitada num à parte bastante audível, por explicar a ausência do Sr. Vice-Presidente. Aproveitando também a oportunidade para pedir desculpa aos líderes parlamentares, porque hoje, ao longo do dia, à medida que foi necessário os senhores membros do Governo se ausentarem da sala, eu tive o cuidado de telefonar a cada um explicando o constrangimento e percebi agora que não tive esse cuidado quando o senhor Vice-Presidente se ausentou para apanhar o avião. Por razões que julgo que serão compreensíveis, a região prepara-se para uma noite difícil por via da tempestade que irá atravessar. Esperamos que tudo corra pelo melhor, mas naturalmente que o Governo não pode deixar de se preparar e de estar da melhor forma posicionado para orientar os serviços como deve ser, e daí o facto também de não ser o Sr. Vice-Presidente que está a fazer este debate. Devo dizer, no entanto, que é com todo o gosto que o substituo, porque é com todo o gosto que exerço a missão que me foi confiada. Relativamente à audição do Sr. Vice-Presidente, eu não assisti, naturalmente, porque não estava presente na comissão, mas tive a oportunidade de ler o relatório e julgo que estamos a fazer um caso daquilo que foi, ou que são interpretações diferentes daqueles que são os limites ao exercício e às garantias deste direito de acesso ao emprego na função pública. E acho que não passa mais do que isso. Ilegal dizer que a proposta é ilegal porque pressupõe uma violação da lei é uma apreciação técnico-jurídica que eu julgo que em nenhum caso pode significar qualquer atentado à dignidade da proposta que a senhora deputada aqui apresenta. Aliás, eu comecei por referir, na minha intervenção inicial, se bem se lembra, que o Governo se revia no princípio que estava subjacente à sua proposta. E, portanto, julgo que dar às declarações do senhor Vice-Presidente a dimensão que se quer aqui dar é injusto, não corresponde à verdade e não corresponde de certeza àquele que foi o objetivo do Sr. Vice-Presidente, que foi alertar para um conjunto de constrangimentos que o Governo encontrava na proposta, sendo certo também que apelou e desafiou a Sra. Deputada a que se construísse uma proposta que fosse suscetível de atingir o mesmo objetivo sem esses constrangimentos. Foi isto que eu interpretei da audição do Sr. Vice-Presidente Cli. E, portanto, não posso deixar de refutar e de fazê-lo até com veemência a expressão escolhida pelo Sr. Deputado Bruno Belo, que acusa o Sr. Vice-Presidente da utilização de expedientes. Eu julgo que aquilo que se exige de um membro do Governo quando é chamado a uma comissão é que dê a sua opinião, aquela que resulta da apreciação que fez sobre a proposta que está à sua frente. E, portanto, julgo que nessa matéria estamos esclarecidos. Isto não, há aqui uma divergência de entendimento que eu acho que é uma divergência inicial ou aparente. De outro modo, não se compreenderia que a senhora deputada, num esforço que eu também saudei, de entendimento entre as diversas forças aqui presentes, procurasse construir uma alternativa que, no entendimento de todos, fosse consensual, não colocasse em crise nenhum dos princípios que também temos que salvaguardar sem prejuízo do objetivo último desta proposta. E penso que essas divergências terão sido ultrapassadas e só por isso é possível estarmos agora aqui a apreciar uma proposta de substituição integral que, como eu disse na minha intervenção inicial, mas não é demais repetir, vai ao encontro daquele que tem sido já um esforço e um empenho do Governo, nomeadamente, por exemplo, na deslocação de júris, mas que visa, e bem, que se reforcem esses mecanismos de garantia da igualdade de acesso ao emprego público. E julgo que aquilo que devemos relevar aqui hoje deste debate é o consenso que foi possível estabelecer, o ponto de encontro onde estamos todos neste momento, e que estamos todos de facto de acordo que este é um direito que importa garantir e que são bem-vindos todos os mecanismos que nos ajudem a esse desidrato. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária, Sr. Secretário, primeiro, em nome da verdade, eu queria dar testemunho de que o Sr. Vice-Presidente, antes de se ausentar, me disse pessoalmente que o iria fazer e, portanto, não estaria presente durante a discussão deste diploma. Portanto, estava informada, para dizer à Sra. Secretária, estava informada, portanto, não, sobre isso não há nenhuma questão. Agora, há só uma coisa em que eu e a Sra. Secretária estamos em desacordo. Estamos de acordo com tudo e estamos, penso que igualmente, satisfeitas pelo consenso encontrado. Há uma coisa em que estamos em desacordo, é que mesmo que a nossa iniciativa, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não tivesse sofrido uma substituição integral, que eu já saudei e que o melhorou, já o admiti aqui, mesmo que não tivesse sido esse o caso, Sra. Secretária Regional, não era ilegal a proposta. É só isto que eu quero frisar. É só isto que eu quero frisar. Esta é melhor do que a anterior, mas a anterior não era ilegal sob nenhum ponto de vista. É só isso, ok?
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, não havendo inscrições, vamos então passar... Sr. Deputado Manuel Pereira tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Paulo Estevão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Bem, aqui chegados e sabendo que a proposta já foi anunciada que será votada, penso que por unanimidade, se a memória não me falha, penso, e pelas declarações feitas pelo deputado Bruno Belo, que a resposta foi dada pela deputada Zoraida Soares. Houve um esforço por parte do Partido Socialista para fazer estas alterações. Foram alterações consensualizadas. Ela própria diz que a proposta está melhorada, portanto, não há uma mudança de opinião. Diga-se. Portanto, melhorou-se a proposta inicial e, portanto, não há uma mudança de opinião. Mantemos a opinião que temos, trabalhamos e o que é importante, a meu ver, a relevar, é que ganharam os açorianos e ganharam os Açores e ganhou a coesão regional.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Belo, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Senhora e Senhor Membro do Governo, é boa verdade, o que é importante ressalvar aqui é o consenso que foi atingido e, sobretudo, não pelo PS, não pelo PSD, não pelo Bloco de Esquerda ou por qualquer outro partido, mas sobretudo pelos açorianos. No entanto, o que eu disse, Sr. Deputado Manuel Pereira, foi exatamente isso. Exatamente isso. Os senhores votaram contra em comissão à proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda. Mais do que isso, o Sr. Vice-Presidente, quando em comissão apresentava, referia-se à proposta em que era ilegal, em que violava o direito nacional e o direito europeu, por nenhuma vez evocou as normas ilegais. Por nenhuma vez evocou as normas que eram violadas. Portanto, neste momento, Sra. Secretária, inicialmente não havia vontade. Não havia vontade. Reconheça isto. Não faz mal. Não faz mal. Porque o objetivo foi conseguido. Agora, neste momento, não pode dizer que havia uma grande disposição. Não havia. A resposta inicial do Sr. Vice-Presidente foi desmerecer essa proposta, ridicularizá-la e torná-la pouco eficaz. E, neste momento, felizmente conseguimos atingir este consenso. Felizmente, os candidatos açorianos poderão concorrer hoje em pé de igualdade de todas as ilhas, porque realmente houve um consenso nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu nesta matéria eu quero realçar a importância da aproximação das posições entre os diversos partidos nesta matéria, em que tivemos uma proposta inicial do Bloco de Esquerda e o posicionamento do Governo foi um posicionamento de um não rotundo. Quem leu o relatório não tem nenhuma dúvida. Agora, o que eu acho que aconteceu a seguir é que há uma aproximação de posições, e é isto que é a dinâmica parlamentar, e é esta a força das instituições democráticas, das instituições parlamentares, que, ao contrário de alguns membros do Governo, defendem. E foi evidente, não é desnecessário, é pedagógico, senhora secretária, não é desnecessário, é pedagógico. Ao contrário do que alguns membros do Governo defendem, a dinâmica parlamentar resulta da apresentação de argumentos, da discussão de propostas, da aproximação de posições. E esta questão permite que um dos lados não imponha a sua posição se ela não tem lógica ou não é sustentável. E isto é absolutamente fundamental. E alguns membros do Governo não compreendem e não defendem a legitimidade da atividade parlamentar e o benefício evidente em termos de representação de todos e de apresentação de diferentes argumentos por diferentes setores políticos e diferentes setores ideológicos. E, portanto, eu quero aproveitar esta opinião. Quero aproveitar esta oportunidade para que aqui, depois do que aconteceu há cerca de uma hora e tal, novamente se demonstrar que é possível as diferentes partidos chegarem, consensualizarem posições, é possível, e melhorar as propostas até que chegue a uma iniciativa que acautela os diversos posicionamentos e que pode, através de uma redação melhor, consensualizada, chegar e atingir o objetivo democrático que se pretende, que é servir melhor os açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Manuel Pereira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor e senhor membro do Governo. É o seguinte, eu volto a dizer, ou eu percebi mal, mas registei, penso que não terei entendido mal. O Sr. Deputado Bruno Belo, na primeira intervenção, disse que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo tinham mudado de opinião. E foi essa a razão pela qual eu lhe disse que a resposta foi dada pela deputada Zoraida Soares. Foi um trabalho que fizemos em conjunto, como já fizemos com outros grupos parlamentares e representações, e, portanto, a nós não valorizamos apenas o trabalho parlamentar e importa, como eu disse, que se chegou, pelo menos é a opinião generalizada, a uma proposta que foi melhorada, que foi até ultrapassadas possíveis ilegalidades que poderiam ser suscitadas com a solução encontrada da deslocação dos júris. Portanto, aí são funcionários e, portanto, não há qualquer problema. Então, refiro-me exatamente à questão das ajudas de custo e, portanto, são situações que foi, felizmente, foi melhorada e eu acho que estamos todos de parabéns e, portanto, aqui ninguém mudou de opinião, as opiniões mantêm-se e ganharam, como eu já referi, ganharam os açores e ganharam os açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.